Um problema, uma questão importante que também está prevista no Código, mas que nós já avançamos aqui, que é a questão da produção incentiva em P&D através de debêntures. Capitalizar as empresas inovadoras, as empresas mais impulsionadoras, pela via da emissão de debêntures, que poderá alavancar enormemente o investimento empresarial. Pode passar. A proposta do Código. Sim. É uma proposta importante, do qual o Ministério está permanentemente dialogando. Eu mesmo me propus a coordenar, a nível da Secretaria Executiva, dada a importância desta matéria, em conjunto com as entidades que aqui estão representadas, mais a Academia Brasileira de Ciências, a Mobilização Empresarial pela Inovação, a CNI e a ANPEI. Teremos rodadas, teríamos essa semana, por uma fatalidade, não foi possível, teremos rodadas finais na próxima e na outra semana para ver se concluímos uma proposição. Acordamos, tanto nesta comissão quanto na comissão da Câmara, que também está tramitando o projeto, que aguardassem essa finalização das entidades em conjunto com o governo para que a gente pudesse apresentar uma proposta mais unificada e que representasse esse diálogo com a sociedade de forma mais exaustiva. Seguinte, o que trata a questão, como bem resumiu o Breno? Há um capítulo inicial que é muito importante, ele dialoga permanentemente com a lei de inovação, portanto, ele considera os avanços que se teve no sistema, mas ele pretende ter algumas interpretações adicionais, inclusive na questão de parques tecnológicos, na questão de incubadoras, e que é muito importante porque aperfeiçoam e aprimoram o princípio da lei de inovação. O estímulo à construção de ambientes especializados, portanto, amplia na questão da lei de inovação alguns marcos legais para o FNDCT, distensiona, inclusive, no que você bem colocou, não só a questão de prestação de contas, mas a possibilidade de aplicação em vários entes. Lembro que, recentemente, também com a ajuda desse Congresso Nacional, especialmente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e da Câmara, distensionamos um princípio com as universidades que era muito caro para a Andifes, que era a questão das fundações de apoio com os órgãos de controle, especialmente com o Tribunal de Contas da União. Isso foi extremamente positivo, tanto o MEC como o NCT, para que a gente pudesse distensionar o sistema e fazer a descentralização mais fácil na ponta para os centros de pesquisa. O estímulo à participação do que você chama as entidades científicas, tecnológicas, públicas no processo de inovação, pode passar. Há uma questão importante que inclui as entidades sem fins lucrativos no escopo do artigo, ou seja, modifica aquilo que se entende por empresa de propósito específico, e nesse sentido você dá uma amplitude maior, é muito importante isso e substancial para o efeito legislativo e para o marco legal desta agenda, e amplia o tratamento de questões relativas, eu estou resumindo para ser mais rápido, no tocante à capacitação e à formação de recursos humanos, especialmente quando o pesquisador, numa instituição pública, participa de um projeto cooperado com empresas, ele possa auferir os lucros, portanto, daquele intangível, de forma mais fácil, e que a empresa possa deduzir esse pesquisador de forma mais efetiva, o que hoje isso não ocorre. Torna-se eventualmente, e digo de novo, eventualmente, um custo para a empresa do que um facilitador no processo para a empresa. Posso passar? O acesso à biodiversidade, eu acho que essa é uma questão crítica dentro do projeto, ela não pode ser tratada pontualmente, porque senão perderemos o sentido do todo. Eu acho que foi a professora Divina que colocou esta questão. A lei de acesso é uma lei única. Nós não podemos partilhar a lei de acesso, é o ponto de vista que apresento, porque senão estaremos tratando um ponto específico da lei que terá implicações, certamente, num conjunto de fatores inerentes a essa questão. A lei de acesso, como um todo, trata do respeito às comunidades tradicionais, do acesso para a pesquisa científica, iguala determinadas prerrogativas que são importantes, como você bem mencionou, entre o pesquisador internacional e o pesquisador nacional, facilita o procedimento de acesso, mas ela é uma lei única. Se eu fatiá-la, eu terei questões de interpretação, inclusive futuras, com relação a ela. Queria que o grupo de trabalho está observando isso e chama atenção para esse aspecto. A lei de importação, como bem colocada, é importante. Ela facilita enormemente para o CNPq e para as questões de importação de equipamentos. Há equipamentos que precisam ser importados naquele momento. Se eu tenho um equipamento que está trabalhando com seres vivos, com animais, eu preciso daquele momento que a pesquisa não perca de continuidade. Se eu perder a continuidade, certamente eu colocarei em curso ou em risco toda a pesquisa realizada naquele estágio. E as alterações da Lei 8666, esse vai ser um grande enfrentamento que teremos no entendimento do que seja uma lei ordinária, portanto, uma lei importante para o Sistema Nacional e seu funcionamento, e aquilo que é, eu gostei de não chamar flexibilidade, mas aquilo que é um entendimento diferente para uma agenda que é certamente diferente quando se trata da compra em construção civil ou quando se trata da compra de materiais, equipamentos, insumos para a agenda de ciência e tecnologia, que exige uma dinâmica. E que se nós não tivermos a capacidade de perceber essa dinâmica, certamente não continuaremos ou não seremos tão efetivos e tão produtivos quanto deveremos ser com a concorrência internacional. Seguinte, chamo a atenção, por último, dos senhores senadores e membros legislativos e aqueles que estão aqui no plenário, inclusive meu querido amigo Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz. Fiquei um pouco preocupado quando falaram empresa Fiocruz, eu digo, opa, o que aconteceu? Ainda bem que o Jaime corrigiu a tempo, porque eu quero sempre a Fiocruz como uma empresa pública, dentro do horizonte público e dentro das políticas públicas, que é a arrecadação do CTP, do senador Hollenberg, que tem acompanhado conosco, o senador Gingangelo, que é muito importante. Estamos diante de um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, e por ser um projeto que tramita em várias comissões, se transformou numa comissão mista, e essa comissão mista inclui Senado e Câmara de Federais e Câmara de Deputados, relatada pelo relator Carlos Aratini, e que tem uma implicação enorme para o CETEPETRO atual. O que eu quero dizer com isto? Se essa lei for aprovada naquilo que saiu do Senado Federal, teremos uma perda no CETEPETRO atual, portanto, no regime de concessão. Lembre-se, temos três regimes que estão em curso na discussão desta lei. O regime de concessão, o regime oneroso e o regime de partilha. No regime de concessão, que é aquilo que já está posto para a Marinha e para o Ministério da Ciência e Tecnologia, se a lei passar tal qual tramitou no Senado, chegou à Câmara dos Deputados e está numa comissão mista, teremos uma perda de R$ 1,3 bilhões no CETEPETRO. Isso representa 45% de todos os fundos setoriais, portanto, de toda a arrecadação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso representará uma perda de quase R$ 13 bilhões ao longo desta década. Portanto, esta agenda ficará extremamente comprometida e teremos um risco muito grande para tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, que é o investimento e a dinâmica desta agenda em ciência, tecnologia e inovação. No regime oneroso, também não estamos previstos, muito menos no regime de partilha. Então, chamo a atenção para esta nova votação, esta nova discussão em torno desta matéria, que os senhores senadores, senhores parlamentares e assessores legislativos nos deem esta prerrogativa de debater esse tema, que já foi trazido a esta comissão pelo ministro Mercadante, pelo ministro Marco Raup, e agora toma a liberdade de colocar esse ponto. Ele é extremamente importante, porque não podemos perder 13 bilhões durante a década para a agenda de ciência e tecnologia, que hoje compromete 45% do FNDCT. Senador Hollenberg, senador Gingangelo, senhores membros da mesa comigo, creio que é isso. Tentei contextualizar a importância de tratar um código nos seus princípios, a importância da dinâmica do marco legal dentro de um contexto internacional, por assim dizer, dentro do movimento da dinâmica desta agenda, e eu acho que é isso que deve estar presente quando iremos alterar alguma legislação ou alguns pontos específicos das leis atuais. Se não, entendo eu, com modéstia, percebemos desta forma, poderemos ter implicações sérias no processo de crescimento e desenvolvimento desta agenda e, principalmente, não terá o resultado esperado, que é o impacto nas cadeias produtivas mais dinâmicas da economia brasileira, para que a gente possa emparelhar a nossa produtividade e, certamente, a nossa competência internacional e, com isso, melhorar a sociedade brasileira no seu dinamismo interno. Muito obrigado, senador. É isso que eu tenho a dizer.
Nós agradecemos ao doutor Luiz Antônio Lira, secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e passamos a palavra ao autor do requerimento, nobre senador Rodrigo Hollenberg. Com a palavra, sentido, o senhor senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senador Gingangelo, que preside essa sessão, vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar todos os convidados. A senhora Divina, o Jaime, o Luiz Antônio Elias, secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Breno e o Clóvis, representando diversas instituições do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e registrar, em primeiro lugar, que a proposta de código, né, de um código de ciência e tecnologia, surgiu da própria comunidade científica, do próprio Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, através do Fórum de Secretários de Ciência e Tecnologia, Fóruns de Fundação de Apoio à Pesquisa, com apoio da SBPC e da Academia Brasileira de Ciência. E é realmente é um tema complexo, que precisa ser amplamente debatido, e nós vivemos um dilema. Precisa ser profundamente debatido, mas também nós não podemos demorar muito. Portanto, nós temos que ter, digamos assim, um debate intensivo sobre esse tema para buscar as melhores alternativas. A exposição do secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, amigo Luiz Antônio Elias, mostra claramente que houve um avanço extremamente significativo no Brasil nos últimos anos no que se refere a marco legal da ciência e tecnologia. E é claro que devemos avançar muito mais, inclusive já avaliando naquilo que foi modificado, o que pode ser aperfeiçoado a partir já dos anos de experiências de implementação dessa legislação. O fato é que nós temos uma legislação hoje no Brasil que ela foca muito mais no acompanhamento dos processos formais do que no resultado. Hoje, talvez eu pudesse afirmar, exagerando um pouco, que se você fizer um convênio e cumprir todas as formalidades legais e não tiver resultado nenhum do ponto de vista da eficácia, da eficiência, você não vai ter problema nenhum com o Tribunal de Contas. Mas se você tiver buscar um recurso e tiver um resultado bastante expressivo na utilização daquele recurso, mas se você cometer uma falha processual, muito provavelmente você será multado pelo Tribunal de Contas. E essa não é uma questão fácil de resolver, mas é preciso se debruçar sobre ela. E tem muito a ver com o processo que nós precisamos garantir de autonomia universitária. Ou seja, as universidades têm que ter ampla autonomia no sentido do financiamento das suas pesquisas, das suas decisões, e tem que ter um processo de agilidade. Nós não podemos, num processo de compra, num processo de liberação de um pesquisador para participar de um evento internacional, você está submetido a processos burocráticos. Uma outra questão que eu até vou sugerir ao nosso presidente, Eduardo Braga, o vice-presidente, que seja um tema dessa comissão, é a valorização das carreiras científicas. Porque está havendo uma distorção no Brasil que, no meu entendimento, deve provocar prejuízos enormes no futuro do país. Porque uma supervalorização de determinadas carreiras, especialmente as de fiscalização e controle, em detrimento das carreiras criativas, das carreiras científicas, das carreiras das engenharias, por exemplo. Vou dar um exemplo, e não quero aqui, não estou aqui criticando os bons salários das carreiras de fiscalização e controle, mas deveria ter pelo menos uma paridade com essas carreiras que são estratégicas para o país. Porque o que está acontecendo hoje no nosso país, isso é fato. O Estado faz um investimento enorme para formar um físico, para formar um químico, para formar um biólogo, para formar um engenheiro. E muitas vezes esse engenheiro ele vai fazer um concurso público e vai para a CGU, vai para o Ministério Público, vai para o Ministério, para ser auditor do Ministério da Fazenda, enfim, vai buscar algumas carreiras em função do. Vai para a Polícia Federal, vai para a Polícia Civil. Em função de os bons salários dessas corporações, em detrimento das outras. Ou seja, não estou defendendo que se reduza o salário, estou defendendo e considero extremamente importante as carreiras de fiscalização e controle do nosso país, mas nós devemos dar pelo menos igualdade de valoração a essas carreiras criativas, essas carreiras que são fundamentais para sustentar um desenvolvimento de qualidade no nosso país. Uma outra questão, o secretário Luiz Antônio Elias levanta essa questão dos royalties, e eu entendo que nós deveríamos retomar esse movimento com consistência Luiz Henrique, mobilizando aqui a Comissão de Ciência e Tecnologia e indo à Câmara para ver o que que... para buscar sensibilizar essa modificação na Câmara, porque nós precisamos efetivamente garantir recursos expressivos regulares, né, para o financiamento da atividade de ciência, tecnologia e inovação, porque tão grave como não ter recurso é a irregularidade de recurso. Um ano tem, no outro ano não tem, tal, e isso você perde a continuidade das pesquisas. E, portanto, nós devemos retomar o princípio, não sei se foi aprovado na LDO desse ano, né, de que os recursos da ciência e tecnologia não podem ser contingenciados, mas não podem mesmo, porque, efetivamente, o que vem acontecendo é um contingenciamento branco. Como eu fui secretário lá, sei como é que é, ou seja, dá uma limitação de empenho, vai dando uma limitação de empenho até chegar ao final do ano e você tem uma limitação de empenho, você não tem um orçamento inteiro para executar. Isso é muito ruim, porque as demandas são muito grandes. E essa questão ela tem que ser tratada efetivamente como algo estratégico para o Brasil, porque senão nós a cada ano estaremos tomando medidas emergenciais como a que foi tomada agora, tentando garantir garantir um mínimo de crescimento econômico, garantindo a preservação de empregos, como a redução do IPI agora para automóveis, por exemplo, que é uma medida paliativa, importante numa determinada conjuntura, mas com consequências graves, que você está concentrando o desenvolvimento, mais uma vez, em São Paulo. Nós estamos falando em economia verde, estamos aí estimulando a compra de automóveis, a utilização do transporte individual. Se nós não fizermos investimentos efetivos em inovação tecnológica, consistentes e regulares, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, nós estaremos tomando medidas paliativas porque a nossa indústria não será competitiva. E todos nós estamos vendo aí, cada dia mais, uma menor participação da indústria na composição do produto interno bruto brasileiro, ou seja, dos produtos manufaturados, e isso é muito grave. Portanto, nós devemos aprofundar esse debate em relação a todos os instrumentos, reconhecendo os grandes avanços que nós tivemos na área de ciência, tecnologia e inovação no país nos últimos anos, mas que precisamos, em função até das responsabilidades do Brasil, das expectativas sobre o Brasil e das possibilidades que o Brasil tem de assumir um protagonismo cada vez maior no mundo, com um modelo de desenvolvimento que não foi experimentado até hoje por nenhum país do mundo. Nós temos essa possibilidade, em função dos recursos naturais que nós temos, da abundância de água, da abundância de energia solar, da abundância de energia eólica, do nosso potencial agroenergético, enfim, de todos os diferenciais de competitividade. Nós não podemos transformar esses, o que seriam diferenciais de competitividade, em acomodação. Nós temos que otimizar, investindo em conhecimento, para transformar isso em valor, transformar isso em riqueza e transformar isso efetivamente em desenvolvimento para o país. Portanto, esse debate é um debate fundamental, é um debate que tem que ser permanente, é um debate que tem que ser aprofundado, e eu sugiro a este fórum que a gente já marque, retome essa agenda efetivamente com a Câmara de forma organizada para ver como é que a gente ainda consegue modificar essa questão dos recursos do pré-sal, porque no momento que se discute economia verde e muito provavelmente haverá uma pressão, talvez até já no documento da Rio Mais 20, de retirar qualquer tipo de subsídio para a energia fóssil no mundo, ou definir percentuais de utilização de energia renovável como meta de desenvolvimento sustentável para os próximos anos, cada vez mais só se justificará a utilização de energia fóssil se o excedente arrecadado com ela for para desenvolver, exatamente para fazer a transição para uma economia verde, para aprofundar o conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias de energia renovável. Portanto, garantir esses recursos para o financiamento da ciência, tecnologia e inovação é fundamental, e é esse registro que eu queria deixar. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, senador Rodrigo Annenberg, e comunicando a todos que essa audiência pública decorre dos requerimentos 47/2011 e 21/12/2012, ambos de autoria do excelentíssimo senhor senador Rodrigo Hollenberg. Agradeço a participação de todos e dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.